Muito bem, a nossa reportagem está aqui com a doutora Marisaura Inês Haber Fiore, ela que é promotora da comarca de Itapera. Bem-vinda à nossa programação, Marisaura.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes também.
Então, Mari, vamos falar sobre o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão, este dia que foi comemorado ontem, dia 4 de terça-feira deste mês de junho. Mari, então, sobre essa data do Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão, qual que é a relevância deste dia?
Essa data eu considero ela muito importante, né? Nós temos então esse Dia Internacional de Proteção às Crianças Vítimas de Violência, exatamente para conscientizar as sociedades de que nossas crianças têm sofrido violência e que isso tem um impacto muito grande na formação delas. Estima-se que 12% das crianças menores de 14 anos de idade sofrem algum tipo de violência e maus tratos. E isso acaba, com certeza, gerando impactos muito fortes na formação do futuro adulto, né? A criança acaba sofrendo as situações de medo, de vergonha, de dúvida. E é muito importante que nós, adultos, então, estejamos atentos e vigilantes a quaisquer sinais de mudança de comportamento, de tristeza, apresentem, exatamente para que haja uma intervenção precoce, né, e que cesse qualquer forma de violência.
E aqui na nossa região de Espumoso, aqui, tanto Itapera, Espumoso, Soledade, que você tem os números de casos aqui na nossa região dessas crianças aí vítimas de agressão?
Eu posso falar então da nossa comarca de Itapera, né? Nós temos principalmente situações de violência sexual. Nós temos uma campanha muito intensa no mês de maio com relação à prevenção e proteção das crianças em relação a abusos, né? As denúncias elas têm ocorrido e a responsabilização dos agressores. Temos algumas situações de maus tratos, de agressões físicas dos pais quanto a crianças, mas é num número menor. O que realmente nos tem preocupado, né, na nossa comarca, essa questão da violência sexual. E nós percebemos que depois da implementação da nossa rede de proteção, que nós temos no município de Itapera uma rede de proteção criada por lei municipal, onde todos os órgãos e instituições que formam a rede têm determinado num fluxograma o que compete a cada um fazer. Isso contribuiu muito para que os casos de violência contra as nossas crianças efetivamente fossem apurados e houvesse a responsabilização dos autores. Eu gostaria de salientar, principalmente para a comunidade, né, da importância que é esse olhar para as crianças, porque a criança muitas vezes ela não tem como se defender e não sabe nem a quem recorrer. Então, se eu tenho ciência de que uma criança, um adolescente, sofre algum tipo de violência ou algum tipo de maus tratos, tem o Disque 100, né, que é um canal anônimo, que a pessoa não precisa se identificar, ela vai relatar a situação, informar o nome da criança, endereço e o que que ela presenciou. E por conta disso, o Conselho Tutelar, Polícia Civil, Ministério Público vão investigar esse fato e apurar se efetivamente há essa violência, né? Então, isso é muito importante que a comunidade participe e se conscientize que, sim, percebendo qualquer ato de abuso ou de negligência em relação à criança, todos nós temos o dever de levar isso ao conhecimento das autoridades.
Mari, e sobre essas situações, os pais ou também os adultos, você falou dos abusos aí geralmente são com as meninas, né? As meninas sofrem mais este abuso, né? E com os meninos são mais a parte agressiva dos pais e também sobre, não sei se pode ser os pais ou também outros homens.
É, assim, ó, pelo que a gente tem visto, sempre a violência, ela é maior intrafamiliar, né? As situações principalmente de violência sexual contra as crianças de uma pessoa fora da família é bem mais difícil de acontecer. Os casos mais frequentes são realmente com familiares próximos, pais, padrastos, às vezes irmãos, tios, parentes mais próximos. Também se tem mais meninas vítimas dessa forma de violência, né? Mas eu acredito que isso ocorra também em relação aos meninos, mas me parece que há uma subnotificação. Normalmente, as próprias famílias acobertam e não levam isso adiante. Então, é muito importante, né, que é tanto as meninas, mas também os meninos que sejam vítimas de violência que busquem ajuda, né? E a gente percebe isso normalmente, que isso é feito com uma pessoa próxima, algum professor, uma colega, um coleguinha de escola, né? Algum amigo. E a partir disso, né? Dos esclarecimentos do que também representa o abuso, essas crianças e adolescentes procuram ajuda. E isso é muito importante.
Mari, e sobre prevenção a essas crianças, você tem alguma medida? Algumas medidas que
É,
podem.
nós aqui na nossa comarca, né, nos 4 municípios, o que a gente tem feito são trabalhos de toda a rede, né, que vai até as escolas com palestras, com orientações, explicando o que é a violência, o que é o abuso, né, e principalmente o que a criança precisa, o adolescente também, né, o que eles precisam fazer para fazer a denúncia, para quem busca ajuda. E a gente tem assim bem definido na rede que qualquer pessoa trabalhando em escola ou, né, nos próprios postos de saúde, qualquer servidor que tenha conhecimento de uma situação de violência, de maus tratos, tem que fazer essa comunicação ao conselho tutelar. E a partir disso se tomam as medidas do registro de ocorrência policial e de investigação do fato.
Vamos perguntar sobre quais são os principais desafios aí de vocês da comarca na investigação e também no julgamento desses casos aí de agressão infantil.
É um depoimento especial, né? Que a criança e o adolescente, ele é ouvido numa sala especial por uma pessoa treinada, assistente social ou psicólogo, que recebe um treinamento do Tribunal de Justiça, né? Então, aquela situação da criança ter que depor na frente do juiz, do promotor, do Ministério Público, do advogado de defesa, num ambiente bem formal, a gente não tem mais, né? Então, esse depoimento especial é feito numa salinha especial preparada para isso, e isso facilita muito a criança contar o que efetivamente aconteceu. E a partir desta prova, então, né, se dá todo o seguimento ao processo, com ouvida de eventuais testemunhas, se elas existirem, né, faça-se antes o laudo pericial de eventuais agressões ou lesões, e com essas provas, então, materiais e de autoria do fato, segue o procedimento criminal até a responsabilização do autor. Então, isso é, assim, é bem tranquilo, e eu acho que isso melhorou muito. E outro ponto que a gente tem hoje, a possibilidade do pedido de medidas protetivas em favor de criança e adolescente vítima de violência. Então, com essas medidas, o agressor, ele pode ser afastado da criança, né? Fica proibido ter contato com ela, inclusive ele pode ser afastado do lar. E é uma medida, assim, bem importante, que se consegue de uma forma rápida colocar a criança numa situação de segurança.
Muito legal, Mari, muito legal. Obrigado pela sua participação aqui na nossa programação.
Eu que agradeço o espaço, né? E gostaria de pedir mais uma vez à comunidade que realmente se envolva nessas questões da infância e juventude, porque nós temos sim muitos problemas que podem ser prevenidos se a pessoa visualizou, né, ou teve ciência de uma situação de maus tratos, de negligência também, que é uma forma bem grave de violação dos direitos que se dá pela omissão, né, e de abuso, que isso seja levado ao conhecimento das autoridades, principalmente ao conselho tutelar. Mas se a pessoa, se não quiser que o nome dela apareça, ela pode fazer essa denúncia de forma anônima no Disque 100.
Muito bem. A nossa reportagem ouviu a doutora Marisaura Inês Haber Fior, ela que é promotora da comarca de Itapera, para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedonha.